Boa noite a todos. Boa noite aí aos vereadores que compõem o plenário. Boa noite às pessoas aqui presentes. Obrigado pela presença, a Vera, a Jéssica, a Netinha aí. Muito obrigado. A todos vocês aí que nos assistem na TV Câmara, pela Rádio Câmara. Boa noite a todos. Nós estamos com um pouquinho de atraso, mas nós estamos iniciando a nossa reunião. Ainda falta a presença do vereador Arilson. Nós vamos começar aqui as preliminares, teremos indicações. Vamos fazer uma passada aqui rápida da pauta. Teremos indicações, três projetos de votação, que é projeto de lei número 25, projeto de lei número 26, que ficou da última reunião. E teremos o projeto de resolução número 11, que é de autoria do vereador Rafael. Na sequência, tem um pequeno expediente. Então, nós vamos dar início. Essa é a nossa 18ª, né, Mauro? 18ª reunião ordinária do nosso calendário. É a penúltima reunião ordinária. Nós só teremos a próxima do dia 13, que nós vamos também estar fazendo o expediente normal da Câmara, mas, ao final, vamos realizar a eleição aí da mesa diretora para o próximo biênio. Então, dessa forma, quero agradecer a todos aqui que estão presentes, ao Rubens do Alcino, meu pai também presente aqui, muito obrigado. Como de sempre, a gente sempre inicia aqui a nossa reunião fazendo o nosso momento de prece e sempre pensando em alguém, um grissemense, uma pessoa que às vezes está precisando de oração para melhoria de saúde ou alguém que às vezes nos deixou. E na noite de hoje aqui não tem como não registrar o grande pesar aqui do falecimento da dona Olga, da dona Alba, a mãe do ex-vereador Gilmar, que foi presidente dessa casa aqui, construiu o prédio da Câmara. Então, a gente lamenta muito, uma pessoa muito querida, e também o senhor Antônio Zirim, Antônio José Lucas e a dona Alba Capobianco, que a gente vai fazer o nosso momento de prece aqui e registrar aqui o pesar para todos os familiares aí. Vamos lá. Deus conforte aí todos os familiares, pessoas muito amigas, muito queridas por todos nós aqui e que registramos o grande pesar. Vamos então dar início aí. Todos os vereadores têm a pauta da reunião? Vamos então. Nós temos de indicação aí, iniciando aí a número 91 até a 96, né? Vereador Rafael, Leandro e vereador e eu tem uma propositura. Vamos pedir aqui a iniciar o vereador Rafael fazer a leitura da sua indicação. Com a palavra, Rafael.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas vereadores, a plateia presente, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Indicação de número 91/2018. Indica melhoria de estrada rural. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Grissenho, requeiro o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indico que seja realizada melhoria na estrada que liga o Serrote a comunidade do Serrote e a comunidade do Rio Preto, principalmente que se diz respeito ao cascalhamento e patrulhamento das vias. A estrada está em situação precária e os moradores têm feito muitos pedidos de melhoria. Portanto, peço que seja adotado providência urgente para a solução do problema, contando com apoio e agradecimento. Sala da sessão, 27 de novembro de 2018. Rafael Magno de Moura, vereador. Essa indicação, até tive comentando com o vereador Célio ali antes da reunião, que é da comunidade do Serrote, é uma pessoa muito presente lá na comunidade. A situação lá da Serra está, igual eu falei com ele, às vezes não é nem tanto cascalhamento, mas mesmo é enxurrada que está descendo muito dentro da Serra e vem furando, fazendo muita erosão, devido às grandes fortes chuvas que está tendo nos últimos dias. A comunidade vem pedindo, pelo menos se for lá tampar um bocado dos buracos, já resolve bastante problema. Aí ele ficou encarregado aqui de resolver o problema, ver se resolve essa semana ainda. A gente pede a colaboração e agradecer, né, o vereador Célio também, que está à frente dos trabalhos da parte de obra, do departamento de vias aí. Se ele puder, né, atender esse pedido com carinho, estou mandando ao prefeito, mas já pedi ele também. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Rafael. Indicação número 92, 93, do vereador Leandro. Com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, pessoas que se encontram aqui presentes na casa. Indicação de número 92/2018. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indico que seja realizada a compra de remédios e ampliação da lista de medicamentos a serem fornecidos na farmácia municipal. Tal medida se faz necessária, uma vez que os cidadãos reclamam constantemente pela falta de medicamentos. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessão da Câmara Municipal de Guiricema, 27 de novembro de 2018. Indicação de número 93/2018. Excelentíssimos senhores vereadores, no termo do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que segue. Indico que seja realizada a melhoria de infraestrutura urbana com execução de asfaltamento ou calçamento nas ruas do loteamento Osório Vaz de Melo e na rua Brás de Mingo, em frente ao campo do esporte. Ainda indico a abertura da estrada na rua de acesso ao bairro Centenário, no final do campo do esporte. A presente indicação se faz necessária pela manutenção das ruas, assim como pela melhoria na qualidade de vida dos moradores e das pessoas que ali trafegam. Contando com apoio, agradecemos. Sala de sessão, Câmara Municipal de Guiricema, 27 de novembro de 2018. Indicação de número 92, senhor presidente. É constante, né, o déficit de medicamento no município, mas como a gente escuta sempre é falado nessa casa, realmente o Estado vem enfrentando dificuldades, mas a gente, como representante do povo, tem que, de certa forma, buscar um recurso, tentar dar uma melhor solução para a população, né? E é nosso papel cobrar, não é fazer politicagem, mas sim cobrar do Executivo o que o povo que elegeu ele está necessitando hoje, que é a falta de medicamento. A indicação 93, que é melhoria de vias públicas, não sei se vocês tiveram oportunidade de ir no loteamento Osório Vaz de Melo, uma obra que até de antemão parabenizo o ex-prefeito Antônio Vaz de Melo, que deu condições e melhoria a muitas pessoas a construir sua casa. Quando chove, fica em total abandono. As pessoas praticamente têm que sair das casas lá de bota. E em frente ao campo do esporte também, que é quase qualquer pessoa que mexe com cultura, esporte, sabe da importância que é esse campo nosso aqui, quanto é conhecido. Na frente dele também não tem calçamento, não tem asfalto. E para piorar, no final dele, quando você vai para o loteamento, que dá o loteamento centenário ali, que não só as pessoas que moram ali utilizam, mas toda a população, as pessoas que ali trafegam, não tem como passar. Se vem uma moto, tem que esperar passar o carro, não passam dois carros, sem contar que existe uma cratera, duas crateras tão grandes lá, que aquilo fica cheio de água. Crianças, para ir na escola, está tendo que quase que colocar tábua para passar por cima, de tão feio e crítico que está a situação. Então, a gente pede ao executivo, se ele possa olhar com um pouco mais de carinho para as crianças que ali estudam, as pessoas que ali trafegam, que tanto necessitam dessa melhoria dessa rua. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Temos aí a indicação 94, 95 e 96, que é de minha autoria. A indicação... Vou iniciar aqui pela 95, porque é uma continuação do que o vereador Leandro apresentou. Você me perdoa, Leandro, não tinha observado, mas hoje eu visitei o loteamento Osório Vaz de Mello, já conversei até sobre isso. Assim que eu cheguei, eu conversei com o Célio. O Célio tem acompanhado mais o trabalho aí de perto aí da prefeitura, como é que está a questão aí da organização para atendimento aí do setor de obras e limpeza, mas já reivindiquei com o Célio para encaminhar o pedido ao setor lá competente e resolver. O que se trata? Visitando o loteamento lá, me deparei com muito entulho, alguns amontoados de terra perto de algumas construções, valetas mesmo na rua, está precisando urgente de uma manutenção. E eu conversei com algumas pessoas lá em cima e perguntei quando é que foi feito. Relatei para o vereador Célio, se quiser depois complementar como é que foi a conversa. Quando eu fui lá, eu fiquei triste de ver, porque são medidas simples que o governo aí pode tomar, o departamento aí de limpeza urbana, quem é o responsável do setor, pode... Medidas simples de mandar um maquinário, um caminhão lá, uma reta, limpar aquelas ruas, fazer tapar os buracos, se for possível, jogar um pouco de cascalho, porque nós estamos falando do centro da cidade. Aquilo ali pertence ao centro. Guiricema é uma cidade pequena e a gente ali é o centro do perímetro urbano. E é de se lamentar ver a situação que eu vi o loteamento Osório Vaz de Mello. Fiquei entristecido. Me relataram que a manutenção que foi feita lá foi numa procissão que teve de Corpus Christi. Obrigado aí pela lembrança. Foi na procissão de Corpus Christi, exatamente. Foi a última vez que foi feita manutenção, que foi dada uma atenção lá no local. E é de ficar contrariado. Dentro da cidade, com facilidade demais para a prefeitura prestar o serviço. Isso não é crítica à prefeitura. Às vezes está andando tão longe e está esquecendo de limpar aqui a porta. Entendeu? Então é um alerta que eu quero fazer para que seja tomada medida urgente aos moradores lá, para os moradores do loteamento Osório Vaz de Mello. Não estou pedindo asfaltamento, não estou pedindo calçamento, que eu sei que são medidas que precisam, mas muito, muito antes disso, precisa de limpeza, que é o mínimo de dignidade para as pessoas que moram lá. Então, eu estou aqui reivindicando aqui, porque eu estive lá hoje e conversei com algumas pessoas de lá e fiquei bastante contrariado de ver a situação que estão vivendo lá. São amontoados mesmo, gente, que praticamente fecham a rua. Praticamente não tem trânsito, não dá para fazer trânsito lá por causa da quantidade de entulho, de obra, de terra que tiram de obras e deixam lá para a rua. A prefeitura precisa urgentemente tomar medidas para resolver e dar a questão de dignidade lá para os moradores, que está gerando bicho e um monte de coisa lá. Tá a minha reivindicação aqui referente a essa questão é a de número 95, na qual eu indico que seja feita com urgência limpeza das ruas do loteamento Osório Vaz de Melo. Já está justificado, não vou fazer a leitura da indicação, não. É isso que eu gostaria. A indicação 94 é uma indicação que eu fiquei de fazer para atender ao ex-vereador que veio aqui na reunião passada, vereador Raminho. Vereador Oswaldo Ramos veio na reunião passada e fez uma reivindicação, porque parece que ele bateu o caminhão num buraco e quebrou a roda, indo para Vilas Boas aí. Então, o que se segue na indicação 94? Excelentíssimos senhores vereadores, indico que seja realizado melhoramento das estradas que dão acesso a Vilas Boas e também Tuiutinga. As referidas vias públicas estão em situação precária, com muitos buracos no percurso, dificultando a passagem de automóveis e causando perigo de acidentes naquelas áreas. Na última reunião, o ex-vereador Raminho, Oswaldo Ramos, esteve aqui abordando este problema e pedindo por soluções. Assim, eu mesmo busquei averiguar e constatei que os locais realmente requerem medidas de melhoria em caráter de urgência. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Guiricema, 27 de novembro de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Essa é uma reivindicação que eu estou repassando aqui, mas que foi feita pelo vereador Oswaldo Ramos aqui conosco mesmo na última reunião. Até utilizou o microfone aqui do nosso colega vereador Josimar. Então, ao vereador Raminho aí, ó, está encaminhado. E gostaria de comentar que se tratam, talvez, de duas obras, não vou falar a mais, porque eu não sei mensurar valor, não. Mas, talvez, dos últimos anos, são as duas obras mais caras do município. O asfaltamento a Vilas Boas, o asfaltamento até Tuiutinga. A administração tem a responsabilidade de manter as condições de tráfego do local. Não é deixar acabar, tem que cuidar. Porque é normal, é natural que em qualquer asfalto, em qualquer lugar do Brasil, você caminha e você vê que quando chove muito, quando tem mais trânsito, é comum aparecer um buraco, uma imperfeição. A prefeitura tem que fazer o trabalho de manutenção. Então está aqui o meu pedido para representar aqui as pessoas que pediram, em especial aqui o ex-vereador Raminho, que teve na reunião, e pediu urgência nesse atendimento. Na indicação número 96, e ela é a última, é um assunto que, para mim, é mais grave ainda do que os dois que eu já estou apresentando, tanto da manutenção, limpeza, né, atenção aos moradores lá do loteamento Osório Vaz de Melo, quanto a este outro aqui, que o ex-vereador Raminho pediu, que é para fazer o tapamento de buracos, manutenção nas pistas. Esse é muito mais doloroso de trazer essa reivindicação. Achava que não seria necessário, mas eu acredito que é um assunto que vai ganhar grande repercussão no município. Eu vou ler. Indicação número 96 de 2018. Indica limpeza da creche municipal. Excelentíssimos senhores vereadores, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guiricema, requeremos o envio da indicação em tela ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Ari Lucas de Paula Santos, solicitando o que se segue. Solicito limpeza da creche municipal e de suas imediações. Por mais que a creche não esteja ainda em funcionamento, apesar que pronta, isso não justifica deixá-la abandonada, sem os devidos cuidados, principalmente no que diz respeito à sua limpeza. Algo tão simples de ser realizado. O mato tem crescido tanto no local que tem chegado até as janelas do prédio. É um absurdo que uma obra tão importante e tão esperada pela população seja tratada com tanto descaso, com tamanho descaso. Dessa forma, peço que sejam tomadas medidas cabíveis para a solução do problema o quanto antes. Contando com o apoio, agradecemos. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Gricema, 27 de novembro de 2018, José Teixeira Rodrigues Júnior, presidente. Olha, meus amigos e a todos que nos acompanham aqui através da transmissão, é de ficar chocado o que eu vi hoje lá na creche. Transitando ali, as pessoas que moram, já residem ali, às vezes até sabem ver o problema, mas às vezes fica por despercebido, já está vendo aquilo todos os dias. Mas hoje, quando eu parei o carro e olhei, eu fiquei muito assustado de ver uma obra nova, que não foi utilizada ainda, que não foi sequer utilizada, completamente tomada pelo mato. E eu não estou falando nenhuma bobagem, porque quem está aqui assistindo pode pegar e é aqui no centro da cidade, pegar, subir no alto da colina e ver com os próprios olhos. O mato subindo na altura da janela da creche. Então é de entristecer, porque foram investidos muitos recursos ali para uma obra extremamente, igual como está explicado aqui, esperada e necessitada. Gricema precisa dessa creche funcionando. E, no entanto, ela não só está abandonada, ninguém fala de creche da administração, para alguns deve ser um elefante branco aquilo ali, porque não, é incompreensível que não sequer prestam fazer a limpeza do local. Uma obra nova, cara, que a administração não está vendo utilidade para ela, mas que mantém aquilo limpo. A gente pode falar de falta de dinheiro, crise política, crise financeira, falta disso, falta daquilo, mas gente para fazer esse tipo de serviço a prefeitura tem, que é limpeza. Estou pedindo limpeza para o bairro Osório Foz de Melo, estou pedindo limpeza, manutenção para a creche que está ao léu. Tem mato, gente, é mato, da altura da altura dos nossos ombros. É isso que eu estou enxergando lá. Amanhã, vereadores, é porque a gente vai passando ali e vai vendo um matinho pequenininho, vai vendo outro um pouquinho ali, um acolá, e a gente já não percebe mais, que, na verdade, tem mais mato do que creche lá. Infelizmente. E foram investidos na creche, obrigado aqui pela assessoria aqui, R$1.129.635,49. Até agora, tem que culpar o prefeito Antônio Vaz de Melo, ele é o culpado de ter investido R$1.130.000 numa obra parada, uma creche. É isso que dá, tá vendo, gente? Eu estou aqui reivindicando uma coisa justa, não é política. Não é política isso. Se não dá para colocar em funcionamento, mantenha-se limpo. Mantenha-se limpo, porque gente para limpar tem. O que está faltando é vontade de fazer. Ou nós vamos culpar o prefeito pela obra. Porque tudo ficou fácil culpar. A culpa é da crise, é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do... Então, a culpa é do prefeito anterior também de ter feito essa obra. A meu ver, ela é muito importante, ela tinha que estar em funcionamento. Se não pode, é compreensível, explica para a população que não pode, mas abandonar, não. Abandonar, jamais. Jamais. Uma obra sem utilização. A partir de amanhã, Bruce vai fazer o favor de ir lá, tirar as fotos, Bruce, já logo cedo, para a população ver o que, que é o que eu estou dizendo, o que, que é o assunto que eu estou falando, da vergonha que está isso aí. Obrigado a todos aí que me ouviram, um pouco também de desabafo. Vamos encerrar aqui as indicações e vamos abrir as matérias votadas. Um vereador quer fazer algum comento sobre o que já foi apresentado, de indicação, de alguma... Podemos, né? Vamos prosseguir. Esse aqui é o do 20, é do 11, né? Projeto de lei número 25. Vamos ao projeto de lei número 25. O projeto já foi lido na reunião passada, foi lido pelo secretário da mesa, meu amigo Mauro. E ele dispõe sobre a criação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, bem como dispõe sobre a criação de cargos, vagas, contratação temporária de pessoal para o NASF, nos termos do artigo 37, nono, da Constituição Federal e da outras providências. Vou consultar os vereadores e da necessidade de leitura do projeto já foi feita na reunião passada. Não precisa, né? Dispensada a leitura. Então, vamos abrir, então, a discussão do projeto de lei número 25. Vereador, algum vereador queira manifestar? Eu sei que o vereador Rafael tem uma proposição sobre ele. Vereador Rafael.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Aqui, pelo que eu entendi do projeto, eu vejo que é um projeto legal, o NASF já existe no município de Gricema, já foi implantado alguns anos atrás, aqui agora só está acabando de regulamentar ele, e eu entendi nesse projeto, pelo que eu vi, estive conversando com outras pessoas também, conversei com o senhor, com o Batista, com o Leandro aqui, com o Mauro, conversei com o Biscoito, com o Célio, conversei outras coisas. A questão do artigo 7º, fala assim o artigo 7º. Ao servidor ocupante do cargo efetivo no quadro pessoal da municipalidade, quando designado para atuar no NASF, ele será deferido a uma gratificação pelo exercício da função, em valor correspondente à diferença entre a remuneração do seu cargo efetivo e ou a função pública ocupada na prevista do programa, constante no anexo 1 desta lei. Então, eu, no meu entendimento, eu acho que esse artigo tá equivocado. Eu até tinha falado com o senhor para ver a gente tentar votar nesse projeto menos esse artigo. Sou favorável ao projeto, o NASF já existe, está legal, mas esse artigo 7º aqui, ele não pode designar uma pessoa efetiva para ocupar um cargo no NASF, de que é um processo seletivo, que o NASF funciona como processo seletivo, ele não funciona como cargo efetivo. O prefeito sai, ele tem que fazer um processo seletivo para fazer novas contratações. É o meu entendimento. Se todos os vereadores estiverem de acordo, tiver algum outro tipo também de proposta para a gente rever também, eu não fiz a emenda, não. Como conversei com o senhor, cheguei agora, comunicando, mas se for o caso, a gente pede um tempo nele aqui até para o finalzinho da reunião. Eu converso com a Paulinha, se todos estiverem de acordo, Paulinha faz a emenda para nós ali.
É emenda, emenda supressiva.
Supressiva, isso mesmo.
Pode constar a emenda. É a emenda, Rafael, você sabe muito bem que você já até ensinou isso aqui em alguns momentos.
A emenda pode ser como aqui, eu acabei de falar aqui agora, né, verbal. Mas às vezes tem algum vereador que quer questionar alguma coisa sobre a emenda não estar escrita, não sabia, só para evitar esse tipo de constrangimento. Então, o senhor sabe muito bem, vereador de mais mandato como eu, a gente sabe que a emenda pode ser verbal. O Batista sabe disso muito bem, um vereador antigo, muito atuante, sabe? E o Mauro também, que já trabalhou muito, o Célio, nessa parte de ata, parte de emenda ao projeto. Aí é a minha proposta. Sou favorável ao projeto, mas menos o artigo 7º. Eu acho que ele está equivocado.
Eu vou pedir a Paulinha para já ir adiantando, que a emenda ela vai ter que ser produzida mesmo. mas a gente já entende isso aqui, isso já foi apresentado aqui nessa legislatura e na do ano passado aqui, propostas verbais, né? E aí eu elogio a questão do prazo, porque quando você pediu prazo, era para entender melhor a questão. Eu fui a favor do prazo por um outro sentido. Eu queria entender a natureza do programa e entender o que se propõe no município. Então, vou falar da minha experiência, mas te parabenizo, Rafael, que eu não observei isso que você está trazendo aqui. É, a primeira observância é porque eu fui na prefeitura buscar informação com o assessor jurídico, Pedro Mariosa, e também o Antônio Márcio. Aliás, tem que agradecer o atendimento. Foram gentil comigo, me atendeu muito bem, me explicou que o município de Gricema não tem legislação própria para regulamentar o NASF, porque chama a atenção o início, né, quando fala que cria o NASF em Gricema. Isso dá um impacto, ó, tem que pedir prazo para entender. E, na verdade, então está certo mesmo, tem que criar, porque em lei municipal ele não existe. Então, sanou a minha primeira dúvida, por que está criando uma coisa que já existe, já funciona, e já que está certo? Então, na verdade, faltava um embasamento jurídico no município para ele. Então, primeiro ponto, sanado. O segundo seria a quantidade de cargos aqui, o porquê, se na lei federal há um leque muito maior de cargos disponíveis na atuação do NASF. Então, foi me repassado que, para o porte de Gricema, não tem condição de ampliar, porque o recurso vindo para o NASF, ele é R$12 mil. Então, são cinco cargos. Eu não tenho aqui a quantidade. Não sei quantos profissionais. Não, são cinco cargos e oito profissionais. É, são cinco. É, isso. E aí, são distribuídos de forma assim, 1.500 para cada um. O NASF, gente, é um programa, né, que a gente sabe que está aí e que, se Deus quiser, fique. Como começou o PSF, acabou se tornando um programa fixo, onde já se faz concurso e tudo mais. Aí vai chegar onde você está falando, Rafael, e que, às vezes, a gente, sem pensar, não nota. Eu já fui secretário de saúde, e numa época em que se recomendava não fazer concurso para PSF, porque explicava que aquilo era um programa, podia, às vezes, acabar. E aí você faz o concurso, o profissional acaba o programa, não vem mais recurso para manter o programa, fica só a cargo do município. O NASF, ele é mais ou menos dessa natureza. Ele tá começando, não é que já tem um tempo, que já existe aqui no município, mas ele ainda não se firmou definitivamente como um programa consolidado, que é o do PSF. Aí, a partir disso, já se recomenda concurso e tudo mais. Por isso que no NASF recomenda a contratação pela modalidade de procedimento seletivo, né? Fazer um processo de seleção profissional. Então, você está coberto de razão. Quando você vem falar que o artigo 7º acaba confringindo, porque ele fala o quê? Da ideia de quê? Trazer um profissional que já tem no município para o programa. Ou seja, não está errado, porque aí o programa está passando a ser o quê? Um suporte financeiro para a folha de pagamento da prefeitura. Está errado. No meu entendimento. Eu também compartilho. Acho que você foi muito feliz. Entendeu? Então, é minha explicação dos meus estudos que eu fiz. Vi, ok, a parte da prefeitura de querer colocar uma lei regindo isso no município. Eu vou votar a favor dela. Mas, diante do que você está apresentando, eu acho que você também está com total razão. E a sua emenda, ela te parabenizo, porque ela é muito bem colocada. Aí eu vou pedir à Paulinha a emenda supressiva do artigo 7º, que o vereador Rafael, é isso, está propondo agora, emenda 1, supressiva do artigo 7º do artigo... Mas a 1 do outro projeto. É o outro projeto. É a outra. Porque o outro projeto tem uma emenda também. E é 01. Só um minuto. Gente, escuta. A emenda do projeto só tem uma. Então é número 1. Só tem uma. Então é projeto número 1. É emenda número 1. Vamos abrir os debates. Eu já encerro pela minha justificativa. Tá. É. Então, gente. Eu vou. O vereador Arilson, né? Eu vou ouvir a minha. Está em debate, em discussão, o projeto de lei 25 e está em debate a emenda supressiva do vereador Rafael ao artigo 7º. Abrindo para discussão, gente. Está livre aí a palavra. Mais algum vereador quer se manifestar? Antes, vou justificar, está ausente o vereador Arilson. Tá, eu creio que ele está se justificando aqui, está querendo conversar. Mas é porque nós já estamos em... alguma coisa aconteceu, ele não falta em reunião. Mas nós estamos em matéria de votação, então quer constar o quórum de 8 vereadores. Mais algum vereador ou é suficiente? Vamos votar o projeto? Os vereadores votam a favor ou contra o projeto? A favor ou contra o projeto com emenda? Tá? Entenderam? Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu agradeço pela gentileza da explicação também. Eu acho que ficou bem esclarecido. Eu sou a favor do projeto com emenda, retirando o artigo 7º.
Está bem entendido, tá? Os vereadores que não manifestaram, tá? Está bem entendido? Vereador Josimar.
Boa noite a todos. Noite. Eu voto favorável ao projeto, mas com emenda.
Com emenda. Obrigado. Vereador Leandro.
Favorável ao projeto com a emenda, exclusão do artigo 7.
Vereador Mauro.
Voto também, seguindo a bancada aí, a favor do projeto e com a emenda.
Vereador João Batista.
Sou a favor do projeto de acordo com a emenda. Portanto, também a favor da emenda.
Correto. Vereador André.
Eu voto no projeto sem emenda.
Vereador Célio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Até que está nos assistindo, TV Câmara, Rádio Câmara. Eu estou convencido nesse projeto desde o dia que ele esteve nessa casa. A justificativa me convenceu e eu sou favorável ao projeto na íntegra. Voto vencido, mas eu acompanho meu colega vereador André.
Eu voto no projeto com a emenda. Projeto aprovado com a emenda por 6-2. Bruce, o Arilson está justificando aqui, causa do problema. Você repassa a informação aí, que ele chegando aqui, ele participa da restante da reunião.
Senhor presidente, precisa interar no parecer do projeto 25?
O projeto do parecer do 25 foi falado na reunião passada, né? Já estava com parecer favorável ao projeto. Eu quero que acrescente, você mandou favorável sobre a emenda. Ah, tá, porque foi apresentada agora, né? Só acrescentar. 6-2 com a emenda, o Alexandre. Isso. Então, vamos lá. Projeto de lei número 26. Pela mesma forma do projeto de lei número 25... Ele já foi lido na reunião passada. É o projeto que cria o emprego público de agente de combate a endemias e dá outras providências. Bruce, tem que comunicar o Arius, que se ele vai demorar, nós estamos no último. Ele justificou. O Arius passou por um problema aí na. no trânsito aí e não está conseguindo chegar. Projeto de lei número 26, gente. Ele cria emprego público de agente de combate a endemias e dá outras providências. Foi pedido prazo da última reunião. Eu não sei, acho que foi do vereador Leandro e o anterior foi do vereador Arius. Eu vou consultar o plenário da possibilidade de... da necessidade de fazer a leitura dele, do projeto de lei 26, que está criando aí o cargo de agente de combate a endemias. Dispensa a leitura ou faça a leitura? Dispensada a leitura do projeto de lei número 26. Como aconteceu na última reunião, o projeto recebeu o parecer favorável da comissão e ele vai seguir. Ele já recebeu também a propositura aqui de emenda, no caso é aditiva, onde se acrescenta, e nós vamos pedir ao secretário da mesa, essa já é uma leitura, é uma emenda protocolada na Câmara, fazer a leitura da emenda número 1. O Mauro vai ler a emenda. A emenda é do... vou fazer isso. Você tem a cópia? Matéria votada. Obrigado, Rafael. Matéria votada, todo mundo sabe que é a mesa que faz a leitura. É por questão de ser uma emenda, algum assunto mais particular, vou solicitar o Leandro, autor da emenda, aditiva número 1, projeto de lei 26, fazer a leitura e explicar.
Primeiramente, quero agradecer aos demais colegas por ter me apoiado com o tempo, né? Eu pedi para menor análise, no qual fui avaliar o projeto, e a bancada aqui deixou claro, né? A mesa da Comissão de Legislação e Justiça deixou claro com relação a ser favorável a esse projeto. Projeto esse que cria cargo agentes de combate à endemia. Após analisar o projeto no final de semana, que esse projeto foi quinta-feira, hoje eu estive na casa também dando continuidade e fiz uma proposta de emenda aditiva, que eu vou ler agora para os demais. Proposta de emenda aditiva número 001/2018. O vereador que essa subscreve apresenta, na forma regimental, a seguinte emenda aditiva no artigo 3º do projeto de lei número 26/2018. Artigo 1º. O artigo 3º do projeto de lei número 26/2018 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A investitura no emprego de agente de combate a endemias dar-se-á exclusivamente mediante aprovação prévia em concurso público, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício de suas atividades, que obedeça aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, seguindo os ditames do artigo 37, inciso 2º, da Constituição Federal, sendo vedado, portanto, o processo seletivo simplificado. Artigo 2º. Esta emenda aditiva entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogado as disposições contrárias. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Gricema, 27 de novembro de 2018, Leandro Rodrigues. Justificativa. A emenda aditiva número 001/2018 visa alterar a redação inicial do artigo 3º do projeto de lei número 26/2018, que versa sobre o emprego público de agente de combate às endemias do município de Gricema. A modificação consiste em acrescer a informação de que o referido emprego não poderá ser preenchido por meio de processo seletivo simplificado, ressaltando o fato de que é necessário que haja concurso público para tanto, cumprindo o que diz a Constituição Federal. A Carta Magna azenta em seu artigo 37, que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como uma série de outras condutas elencadas em seus incisos. Dentre elas, consta a necessidade de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos para investidura em cargos ou emprego público. O que se busca ressaltar com a referida emenda aditiva e evitar quaisquer equívocos futuros quando o preenchimento dessas vagas. Assim, busca-se a aprovação da referida emenda aditiva para posterior aprovação do projeto de lei número 26/2018. Então, caros nobres edis, como já foi, esse projeto já foi apreciado na última reunião, sou todo mesmo no qual pedi o tempo para melhor análise. Eu fiz essa emenda porque realmente todos os municípios têm esse cargo, a gente combate a endemia, popularmente dizendo, as pessoas que trabalham com a dengue. Só que em Criciúma existem as pessoas que trabalham, mas que não estão nesse cargo. Geralmente são auxiliares de serviços gerais. Trabalhei com o falecido Zé Carlos, trabalhou a vida inteira. Que Deus o tenha em bom lugar. Joãozinho, da dengue, conhecido até pela dengue, tanto trabalhou e aposentou na dengue. Tem as demais que pessoas que trabalham lá, que, por sinal, fazem um bom trabalho, são exemplos de funcionários. Só que quero parabenizar o prefeito por estar, de certa forma, agilizando essas vagas para que sejam realmente necessitadas nos municípios, né? Então, que ela seja regulamentada em concurso público. É isso que eu estou pedindo aqui. Estive conversando com a Elza Maria no departamento pessoal da prefeitura, conversei também com o assessor jurídico Pedro Mariosa, onde a gente pôde trocar algumas ideias. E lendo sobre o projeto e também tirando minhas conclusões da prefeitura, fiz essa proposta de emenda aditiva, no qual quero compartilhar com vocês essa aprovação, porque tendo essa emenda, simplesmente não vai haver um processo seletivo. O projeto já veio como concurso público, mas essa emenda, ela deixa simplesmente ser feito concurso público, não simplesmente colocar lá, suponhamos, na sexta-feira, um processo seletivo, entre aspas, debaixo do pano, para segunda-feira faz o processo seletivo, aquelas pessoas comunicadas para pegar o cargo. Muito obrigado.
Leandro, o projeto, vamos abrir a discussão, já tem uma emenda. Te parabenizo pela emenda, Leandro, mas ela é basicamente o que já está narrado, né, no artigo 3º. Acrescenta muito pouca coisa aqui. Antes de abrir para debate, nós tínhamos que parabenizar a iniciativa do governo de criar os cargos próprios para fazer o trabalho de agente de endemia. Né? Nós não temos ainda no município, ele é feito por servidores que estão em desvio de funções, mas que trabalham bem, que trabalham muito bem. Acho que são 5 aqui, não são, Guilherme? São 6? Já são 6? Não quero citar o nome, não, mas já fazem um bom trabalho aqui os que estão em desvio de função, mas a prefeitura está tentando fazer a coisa que é certa, né? Fazer o que é certo. Então, eu vejo com bons olhos esse projeto. Desde a reunião passada, nós já estávamos manifestando ser a favor do projeto, né? Então, vou abrir aqui o debate, mas parabenizando a iniciativa aí do Executivo pela criação aí dos agentes de endemias, que é uma grande preocupação. A principal nossa, são muitas as funções que eles vão desempenhar, a principal delas, né, gente, é combater a dengue, que é a que mais nos assusta, né? Então, assim, muito bem-vindo esse projeto aqui. Com certeza, espero que seja aprovado. Defendo ele para o Executivo. Vou abrir aqui a discussão. Tem uma emenda, a emenda do Leandro. Algum vereador quer se manifestar? Voto vencido, né? Eu só vou acrescentar uma coisa, que o contrário que nós vimos, um que era de programa, que é o que se tratava o NASF, esse é outro. É uma natureza já efetiva, uma criação que o município está querendo, criando para desempenhar uma função específica aqui. Então, esse já é o contrário. A investidura é por cargo através de concurso público. Então, a redação original já vem falando isso. pouco muda, mas o vereador Leandro acrescentou, tem a emenda dele também. Parecer, o parecer da emenda também é favorável pela legalidade dela. Então, nós vamos abrir a votação. Vereador, vou consultar o primeiro voto ao vereador autor da emenda, depois a gente segue a ordem aqui. Vereador Leandro. Quatro modalidades de voto, você vota no projeto ou contra, vota no projeto com emenda ou não, vota no projeto sem emenda.
Sim, que venha mais projetos para concurso público, não só nessa casa, mas em outros municípios, né? É, eu voto favorável ao projeto com a emenda.
É, agora vamos, vereador Josimar.
Favorável com a emenda.
Vereador Rafael.
Parabenizar o vereador Leandro, né, pela atenção ao projeto e olhando sempre o andamento dos bons, né, do princípio do concurso público, valorizando o funcionário. Sou favorável ao projeto com emenda aditiva.
Vereador Mauro.
A favor do projeto, juntamente com a sua emenda.
Vereador João Batista.
Sou a favor do projeto com emenda.
Vereador André.
Sou a favor do projeto original.
É, vereador Célio.
Pela mesma forma, eu voto no projeto na íntegra. E digo que, com os anos de casa, eu já fui vereador. Mas o que eu estava dizendo, de situação e oposição, eu sempre fui um vereador que fui contra as emendas. E emenda, eu costumo dizer, é como se você dá uma mão e puxa a outra. E eu já tive problema, até com meus colegas vereadores em época, e quem não me deixa mentir, é um admirador meu que aqui hoje está presente, o ex-prefeito Teixeira, que da sua época às vezes vinha emenda, e eu sempre votei contra as emendas. Eu acho que a emenda, você está dando uma mão e tirando a outra. Então, esse projeto, do jeito que está aqui, eu parabenizo ao prefeito. Se eu fosse um vereador hoje, opositor, eu parabenizava do mesmo jeito e votaria no projeto na íntegra. Então, conscientemente, o meu voto é na íntegra, acompanho meu colega, companheiro vereador André.
Alô. Meu voto é favorável ao projeto com emenda. Parabenizo aí o vereador Leandro. É, não vou debater com a opinião do vereador Célio. É, no momento do projeto, podia ter debatido sobre isso, mas é uma opinião. Parabenizo o vereador Leandro. Voto projeto com a emenda. Aprovado por 6-2. Vou pedir ao colocar o nominal os votos. De modo que o projeto está aprovado, portanto, com uma emenda redacional aqui. Parabenizo também a administração por essa iniciativa muito importante para todos nós. Vamos ao projeto de resolução número 11. Já falei aqui que os projetos são um projeto de que é levado à votação, ele é lido aqui na mesa, né? Mas é um projeto de iniciativa do vereador Rafael. Você quer fazer a leitura, Rafael, do projeto de resolução? Pode fazer, o Rafael. Batista votou no projeto passado com emenda, votou. Votou. Você votou, Batista? Votou.
Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela palavra. Projeto de resolução número 11/2018. Autoriza o Poder Legislativo a dominação ao Salão Superior da Câmara Municipal de Gricema. Rafael Magno de Moura, vereador da Câmara Municipal de Gricema, em uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes que a Câmara Municipal de Gricema aprovou e o presidente sanciona a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo autorizado a denominar ao Salão Superior da Câmara Municipal de Gricema com o Salão José Leocádio de Moura. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara autorizado a confeccionar placas relativas à denominação que trata a presente resolução. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrária. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Iricema, 27 de novembro de 2018. Rafael Magno de Moura, vereador. Primeiramente, senhor presidente, né, a gente tem que fazer um agradecimento e também valorizar o trabalho do ex-presidente Sebastião Martins. Foi um homem que trabalhou juntamente, o senhor sabe, o senhor foi vereador à época, eu fui secretário da mesa na legislatura 2011-2012. O Tatão foi economizando e conseguiu fazer o salão superior, porque o repasse foi melhorando, o salário de vereador era menor, então ele conseguiu juntar um dinheiro no final do ano, conseguiu até devolver um pouco para a prefeitura também na época. Prefeito Antônio, na administração, como o senhor fez, sendo adversário ao prefeito, conseguiu devolver ainda um pouco do dinheiro, como o senhor fez o ano passado. E na época ele fez esse segundo pavimento da Câmara, muito bem feito, e não teve o prazer também de inaugurar essa localidade que teve aqui em cima. E eu pedi do meu a ele, falei: ô Sebastião, se o senhor não tiver uma pessoa, para o senhor indicar o nome, o meu avô foi vereador por 3 mandatos, eu queria que às vezes o senhor autorizasse a colocar o nome dele, nós somos uma família tradicional política, meu tio foi vereador por 2 mandatos e o lavou inteirando o 3º, se o senhor concorda. Aí eu falei: ô Roberto, primeira vez na história de Iricema que teve um tio e um sobrinho eleito do mesmo lado político, no mesmo palanque. E nós dois fazíamos parte da mesa, Roberto vice-presidente e eu secretário. Se o senhor autorizava a colocar ele, na hora mostrou muito prontidão e deu de acordo que podia, que fazia uma homenagem bonita, que a família tradicional política e tudo. E o meu avô, na época, era o Batista, sabe disso, que o Batista chegou a ser vereador junto com ele, não tinha nem remuneração e trabalhava muito para a população, ajudava muito, na época não tinha estrada, não tinha bueiro, não tinha patrol, fazia estrada na enxada, pagava para ser vereador, pagava para ser prefeito 4, 5, 10 vezes. O Batista sabe disso, que chegou a ser vereador. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, ele morreu em 84, eu nasci em 88. E eu acho que é uma homenagem justa, e se todos os vereadores estiverem de acordo, se puderem votar, peço o apoio ao voto, que vai ser uma homenagem à família. Eu esqueci de falar que também o Antônio Moura chegou a ser vice do atual prefeito, que é hoje, chegou a ser vice-prefeito por 2 mandatos, de 97 a 2004. Né? Então, a família nossa é tradicional política. Hoje, a Juliana, minha prima, é secretária de saúde da atual administração. São vários caminhos políticos que a gente vem tocando. Eu acho que é uma indicação justa ao projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Se todos estiverem de acordo, eu agradeço em nome da família. E se puder agendar também junto com os homenageados, que vai ser no dia 20, ficarei muito satisfeito.
Rafael, com certeza, para falar da vida política, da história do seu avô, muita gente boa tem para falar. Mas que já me deu um puxão aqui e falou que é o primeiro para falar, o Batista. Então, nós vamos abrir aqui a discussão, mas tem que ouvir o Batista primeiro, tá?
Gente, eu solicitei a palavra porque acho que não tem ninguém aqui que pode falar mais bem do Zé de Moura do que eu. Pois nós fomos vereadores juntos de 76 a 70... Não, de 73 a 76. Depois terminou o mandato dele. Ele não quis mais candidatar a vereador, falou que seria candidato a prefeito. Vereador, não. Então, que ele despediu de nós e não foi mais candidato. E eu continuei, estou até hoje aqui, graças a Deus, no meio de vocês. foi um grande amigo que eu tive, um grande companheiro, um homem que eu devo ele muita obrigação, que Deus dê um ótimo lugar à alma dele. Era muito inteligente, muito ativo, ele quem fazia as atas, o dia que ele não podia fazer, o Eduardo Marta ajudava, o Teixeira era funcionário da prefeitura naquela época, ajudava, mas ele quem fazia as atas, ele era secretário e ele mesmo fazia as atas. Depois que passou o Teixeira a ajudar, e o Eduardo também ajudou muito nas atas. Então, se eu quero que eu tenha a fazer, é pedir a Deus pela alma dele e dizer que ele foi, o Rafael foi muito feliz em lembrar de prestar essa homenagem. E eu também parabenizo o Tatão por ter realizado a obra e ter permitido muito bem que o Rafael prestasse de esta homenagem. Por isto, eu parabenizo a alma do Zé de Moura, lá onde ele estiver, e parabenizo o Tatão também pela obra. E agradeço a todos e tenho saudade do tempo que eu fui vereador com o Zé de Moura, sinceramente. Era tempo que nós vinha a cavalo, vinha a pé, vinha de carona. Zé de Moura sempre chegava atrasado, tinha um negócio que foi entregar um caminhão de capada, atrasou um bocado, não esperava ele. E era aquele trem ali. A Câmara funcionava em cima do antigo Barra Central, porque não tinha prefeitura nova ainda. Mas, graças a Deus, foi um tempo muito feliz e eu agradeço muito a Deus de estar ainda no meio de vocês até hoje. Obrigado, como vereador.
Obrigado, Batista. Mais algum vereador? Célio?
Acho que eu mereço falar.
Merece?
Em segundo lugar, primeiro é o Batista. E dizer, Batista, que fica difícil falar depois das suas falas. Você sabe que essa casa aqui, todos te respeitam de uma maneira muito... Né? E falando do seu Zé, tudo aquilo que você falou, e o Rafael, colega vereador Rafael, primeiro mandato que eu tenho trabalhado com ele, a gente costuma divergir bastante aqui, mas, Rafael, tem coisa que a gente... Divide tudo. É, que a gente está junto, né? E o senhor é merecedor dessa homenagem que você está fazendo. O seu tio Roberto, que é meu amigo do peito, um vereador também que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Conforme você disse, o Antônio Moura, vice-prefeito, duas vezes. Então, é uma família política, conforme você disse. Então, é uma homenagem muito, muito bem prestada. Então, eu tenho um prazer muito grande de estar aqui com essas poucas e simples palavras minhas, sendo favorável, estamos juntos. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu vou acrescentar, pouco sobra para falar, depois o Batista aí está falando, o Roberto. Nós aqui às vezes lembramos mais dos políticos, né? Então vamos falar um pouco deles aí. A gente tem um Antônio Moura, uma pessoa aí que hoje não tem uma atuação política, né, de mandato, mas é uma das pessoas que melhor faz a política em Gricema, no dia a dia, acompanhando uma pessoa. Primeiro que é uma excelente pessoa e, além de tudo, um grande ser humano. Sempre está aí participando das festas religiosas do município, é uma pessoa de coração bondoso, e eu tenho uma estima muito grande por ele. Ele tem uma amizade com meu pai, eu gosto muito disso também. Então, é uma pessoa assim, que representa muito bem a figura, né, do Zé de Moura. A gente teve aqui o Célio lembrando do Roberto, é um amigão, um cara esperto, que está no dia a dia correndo ali, fazendo o seu trabalho ali, a entrega do tomate, da horta. O cara fora de série, que... Deixou até saudade para a Câmara aqui, né, Célio? O Roberto é um vereador que faz falta aqui na Câmara pelo trabalho que ele fazia. Era um cara que sempre defendia os amigos dele, as pessoas que colocava ele aqui para ter o mandato. E tem você, Rafael, que que ganhou minha admiração. Já éramos amigos, mas de tempos para cá sua atuação em Griciema vem brilhando. Não é à toa que os resultados de eleição aí mostra isso. Você só vem subindo. É uma pessoa muito querida em Griciema todo. Você conhece o Griciema todo. Você trabalha. É um menino que trabalha no Oscarzinho, faz as entregas. E isso te projetou muito. Então, eu cada dia mais admiro o seu trabalho aqui, suas proposições, cada vez mais coerente, e sua firmeza de conduta, que é uma coisa muito importante que uma pessoa tem que ter, coerência. Mas a gente vai além, né? São muitos filhos, tem muita gente. Nós temos uma neta que é a secretária de saúde, a Juliana, né? Você tem uma tia Eleta, que foi diretora escolar, né? É muita gente. Vou ficar falando aqui, não, a família é muito grande. Nós vamos lembrar de muita gente. É muito justa essa homenagem. Te parabenizo. E te parabenizo pelo gesto também de simplicidade de ter procurado o Sebastião Martins para conversar com ele, já que foi ele o presidente que edificou o segundo pavimento na ocasião. Que por circunstâncias, há poucos dias atrás, hoje eu ainda estava mostrando o vereador Mauro, a gente estava com um problema aqui de água e tal, acabou tendo um problema grave de vazamento lá, a gente está passando por uma pequena reforma, não é reforma, mas uma pequena reforma, para melhorar o espaço, e nós vamos deixar ele brilhando para o dia 20, nós fazer uma homenagem muito bonita e justa ao seu avô, né, e também aos outros 5 homenageados, que nós já estamos em contato com os familiares, e nos próximos dias nós já vamos estar fazendo a divulgação dessa solenidade da entrega dos títulos. Tá? Então vamos abrir aqui a votação do vereador Rafael.
Senhor presidente, quero primeiramente agradecer ao senhor e ao Batista e ao Célio pelas belas palavras que foi falada, muito simples e muito correta e objetiva. Falou justo ao Batista, principalmente ao Batista, que chegou a ser vereador junto com ele. É uma situação de emocionar a gente e emocionar toda a família, né? E o Batista, se puder contar mais sobre a reunião, no dia da homenagem, como é que acontecia a reunião, como ele falou que agora, isso é muito bonito para a gente, da gente escutar, né? E agradecer ao senhor pelas palavras, muito obrigado. Obrigado a todos os colegas vereadores que puderem votar. Muito obrigado.
Vamos votar mesmo. Nós começamos com quem teve autoria, né? Vereador Rafael.
Sou favorável, senhor presidente.
Vereador Josimar.
Favorável ao projeto.
Vereador Leandro.
Favorável.
Vereador Mauro.
A favor, senhor presidente.
Vereador João Batista.
Favorável ao projeto.
Vereador André.
A favor.
Vereador Célio.
Favorável ao projeto.
Eu favorável ao projeto, aprovado aqui por unanimidade entre os presentes. De forma que nós estamos, então, encerrando a matéria votada da 18ª reunião ordinária. Temos aqui, pode até adiantando já essa ata, ô Alexandre, temos aqui um pequeno expediente, que eu fiz poucas anotações, se alguém tiver algum outro assunto para trazer. Esse você fala, Mauro. Vou deixar, porque está sempre eu falando do Cressol. Primeira coisa que eu vou falar aqui é da feijoada da APAE. Primeiro, quero agradecer a todos que participaram aqui. Muita gente. A Janete, o Roberto, Leonardo, a Maria Aparecida. Vou falar da sua situação, ao Luiz, lá de Vilas Boas. Mas eu vou dar um alô bem especial aqui ao Luiz Fernando. Né, Batista? Luiz Fernando do Rio de Janeiro, sobrinho do Batista, não perde uma reunião nossa, sobretudo uma coisa que ele falou aqui, meu tio está com o cabelo branquinho.
Está com ele aí, que é dia 12 e 13, agora nós temos reunião aqui.
Tá te assistindo lá, Batista. Ô, Luiz Fernando, a próxima vai ser dia 13 e dia 20. Obrigado aí pela sua... dia 13 e 20 de dezembro.
E 12?
12 não. É dia 13 de dezembro e 20 de dezembro. É. Obrigado aí por todos que estão nos acompanhando aí. Vamos entrar aqui no pequeno expediente. Nessa sexta agora, vai acontecer a feijoada da APAE, uma feijoada beneficente. Ano passado já aconteceu, foi lá no Clube Indaiá, e esse ano, de novo, a população e os amigos, né, estão se reunindo para poder organizar essa feijoada bonita e importante. Todo mundo aqui está colaborando com a APAE, que está passando por dificuldade financeira e cabe a nós aqui ter algum tipo de atitude para poder ajudar. Então, dia 30, sexta-feira, no Clube Indaiá, feijoada para a APAE, todo mundo aí comprando o seu convite, que custa R$15. Tá? Então, vamos todo mundo comprar o convite aí para ajudar a APAE e saborear uma feijoada bem gostosa lá no Clube Indaiá, sexta-feira, 19h30, mas é assim que chegar, anoiteceu, é festa. Vamos todo mundo lá para o clube para ajudar essa festa beneficente aí, a população de Iguericema fazer bonito, porque São Geraldo faz, Visconde Rio Branco faz, outros lugares estão fazendo, e ano passado já teve aqui, esse ano vai ter de novo, e nós vamos fazer bonito para ajudar a APAE. Tá? Sexta-feira agora, gente, dia 30. Tá? Quem quiser convite, pode procurar aqui na Câmara, que a gente vai encaminhar aqui na secretaria para poder ajudar a vender os ingressos. Parabéns aí a todos que estão organizando, hein, gente. Vou deixar para o Mauro falar da Cressol, porque toda reunião está sendo eu, está ficando maciço. Cadê ele? Está ali, ó. Rubens está ali. Na reunião passada, nós falamos do problema lá que você vem enfrentando, Rubens. E nós cobramos do Célio e do André. É uma cobrança amiga aqui. Eles não são um funcionário da prefeitura, mas é que está acompanhando o trabalho das máquinas, está mais de perto, sempre traz notícia para a gente de por onde está trabalhando e tudo. Após a reunião, de repente, poderia estar conversando com o Célio. O Célio estava dando algumas alternativas para poder resolver. Vamos ver se pega nessa empreita aí de resolver de vez o problema que você está enfrentando lá, do seu sogro, aquela saída lá. Eu acredito que esses dias de chuva aí, vocês ficaram isolados lá. Deve ter ficado feio lá, né? Quero falar aqui que na reunião passada a gente teve a tribuna livre utilizada por uma moradora do município, que até está manifestando aqui no bate-papo da transmissão, que é a Maria Aparecida. Ainda não teve sua situação solucionada, não recebeu ajuda ainda do município, e a gente torna aqui a pedir uma atenção para ela. Está passando por muita dificuldade. Acho que o Leandro comentou sobre um caso dela, sobre um caso, depois o Leandro pode até explicar melhor. É uma situação bastante grave, ela está passando por dificuldade, com muita hemorragia. Vamos pedir aqui às autoridades da saúde do nosso município para socorrer a Aparecida. Estou fazendo esse pedido aqui mais uma vez. Na reunião passada pedimos, e hoje nós estamos voltando aqui a enfatizar esse pedido. Ela está precisando desse socorro. E quem é da saúde aí, eu vou pedir que tenha sensibilidade e resolva a situação dela. Por fim, que eu enumerei aqui de pequeno expediente, é falar que a Câmara está em processo de promover o concurso público. Tá? Igual hoje foi falado aqui, de um projeto exigir concurso, de outro não exigir concurso, para a Câmara exige concurso. Então, a gente vai fazer concurso, para dar o exemplo. Então, no site, eu fiquei muito feliz que hoje de manhã uma pessoa comentou comigo, ô Juninho, me perguntou sobre o concurso e me perguntou algum detalhe, quando, data, como que está acontecendo. Eu falei, mas já tem, nem eu sabia, já está disponível o edital para a pessoa visualizar e já estudando, se preparando para o concurso que a Câmara vai promover. Então, assim, estou feliz que a coisa está andando e está acontecendo. O Mauro quer fazer o uso da palavra, ele vai falar hoje da Cressol. E, no mais, eu vou abrir aqui o pequeno expediente. Quem mais quiser acrescentar, no fim, encerrar.
Boa noite aos meus nobres companheiros aqui da casa e também você de casa que está acompanhando pelas redes sociais. É dizer para vocês aí que no próximo dia 4 de dezembro, na próxima terça-feira, estaremos aí a comissão do Banco Cressol, estará lá no Cruzeiro, no barzinho do Deco, levando a última reunião das comunidades. Já tivemos a reunião no Vilas Boas, em Tuitinga, e agora está fechando no Cruzeiro para a gente explicar para o pessoal lá como vai ser o Banco Cressol aqui em Guiricema, que já está definido o seu local aí de estabelecimento, e se Deus quiser, trazer para Guiricema essa entidade que tanto faz falta para nós aqui em Guiricema. Vamos estar lá fazendo palestra, o pessoal do banco vai vir de Muriaé, fazendo palestra de educação financeira no estabelecimento lá no Deco do Cruzeiro. E também realizando esclarecimento de abertura de contas, como que é, como que vai ser, documentação que é exigida. Ao pessoal do Cruzeiro que está nos acompanhando aí, a gente faz aqui o apelo aí para participar desta reunião lá no Deco, na próxima terça-feira, a partir das 7h30 da noite, com a comissão do Banco Cressol.
Obrigado, Mauro. Só acrescentando aí, a Cressol já é uma realidade nossa aqui do município. Eles já estão fazendo atendimento gerencial aqui na Câmara Municipal. Está vindo 2, 3 vezes por semana, abrindo contas, fazendo negócios, investindo no município. Graças a Deus, muito em breve nós vamos ter uma agência muito grande. Vai ser ali no prédio do Luiz Sérgio, na frente do posto do Jordão, ali do lado da casa do Ari. Vai ser uma agência bancária enorme, muito bonita, e se Deus quiser, nós vamos resolver esse problema de fila aí que a população de Guiricema sofre. Para isso, eu convido a todos virem conhecer um pouco mais como é o funcionamento desse banco. O Mauro falou aqui sobre a abertura de conta. Precisa da população também abraçar a causa e vir junto para que, quanto antes, a gente já veja ele lá em pleno funcionamento. Mas já está aqui na Câmara, já tem o gerente do banco contratado, que é o Heron. Ele já está vindo aqui na Câmara para cumprir o seu trabalho, já está desempenhando, visitando fábricas, fazendo negócios. Então, assim, está muito bom. A gente está vendo aí que todo o nosso esforço está sendo recompensado. Mais algum vereador? Vereador Leandro.
Senhor presidente, obrigado mais uma vez pela palavra. Tenho 3 tópicos. Antes, quero parabenizar a postura do senhor com relação ao concurso. É até bom para dar uma repaginada, que também a gente tocou nesse assunto hoje. Concurso é uma coisa que é divulgada, é uma coisa que é lançada, então fica aberta a todos, né? Não é um processo seletivo que muitas das vezes não tem nem tempo de certa forma, entre aspas, ser divulgado. Eu quero deixar aqui também que eu participei da reunião, eu vi também o vereador Mauro na reunião do IPREV que teve na prefeitura, aproximadamente 100 pessoas, 100 servidores, no qual o local ficou pequeno, no qual o local não tinha nem ventilação, estava uma certa zoeira. A Câmara sempre está à disposição para qualquer reunião, inclusive qualquer coisa que necessita, principalmente a Prefeitura, e ela utiliza, deveria ter utilizado, porque as pessoas podem procurar saber quem participou lá, foi um desconforto, e teve sim a eleição, eu até fui fiscal na hora de comprovar, ver os votos, né? Mas, como de fato, foram 4 candidatos, 3 foram eleitos, mas, como a gente já sabe, né, dos 3 eleitos, independente de quem teve mais voto, é o prefeito que escolhe. Vi vários professores queixando, perguntando a situação do IPREV, no qual nada foi dito para ninguém. Servidores estavam lá questionando, perguntando a real situação. Foi falado em alto bom tom, mas ninguém teve a resposta. Achei uma falta de ética e de respeito com relação aos servidores que contribuem com o IPREV. Não tiveram ninguém, teve resposta. E quero deixar também aqui... Ah, eu posso falar, né? Porque eu fui fiscal. O mais votado foi o Aislan, que é irmão do Márcio, secretário da prefeitura. Em segundo lugar foi o Márcio Goulart, meu primo Dodô. Em terceiro foi a Rayane, técnica de enfermagem de Tuiutinga. Esses três foram os votados. É, teve também pessoas que foram embora por não obter resposta, teve pessoas que votaram em branco, eu como fiscal participei, e teve até voto nulo, teve pessoa que votou em quem nem foi candidato. De certa forma, entristece eu como vereador e também como contribuinte há 12 anos da prefeitura, que não desmerecendo as pessoas que ali foram eleitas, mas não vi ninguém parte contábil ou administrar de administração para estar ocupando tal cargo, que requer um pouco mais de conhecimento, não simplesmente fazer o seu serviço e lá assinar um papel, mas sim saber um pouco de cálculo para poder dar um parecer melhor para a população e para os servidores, para o servidor que precisa. E quero deixar claro para a população aqui que eu me sinto muito honrado quando eu peço um tempo, quando eu peço um prazo, quando eu peço uma emenda, porque é sinal que eu sei ler, quero entender, quero analisar para chegar aqui para poder melhor avaliar e poder votar. Muito obrigado, uma boa noite.
Vereador Célio.
Só concluindo. É, que bom que o colega vereador Leandro participou, eu também estava lá, cheguei um pouco atrasado, mas acabei ouvindo de pessoas dizendo que teria sido feito um cambalacho. E não foi uma pessoa só, foi pessoas que são instruída, pessoa capacitada. E no colega vereador Leandro ter feito parte da hora da apuração, foi uma coisa que eu nem, quando cheguei, eu não tinha visto que ele tinha feito parte da apuração, porque senão eu já teria dito a quem saiu falando lá que tinha sido um cambalacho. E quanto de não ter aparecido mais pessoas, é aquilo que esse projeto de lei veio para ser aumentado um pouco o valor, porque o valor dele é um valor pequeno. Eu fui favorável, conforme se voltar de novo, eu seria favorável de novo. Tivemos voto do companheiro vereador Mauro, eu parabenizo o Mauro também, que foi a favor. Que seria aumentado um pouco. Às vezes, teria até, conforme o Leandro falou, parecido pessoas, às vezes, que teria até uma capacidade maior. Mas vamos apostar nos que foram eleitos, são pessoas também idôneas, pessoas que, conforme falando aqui, foi até falado pelo Rafael, o seu Zé Moura não tinha estudo, e era uma pessoa que tanto cresceu na vida e na sua vida pública aqui, ele fazia as atas. Então, nem sempre a pessoa também precisa ter total estudo para ter inteligência e ser capacitada. Então, vamos apostar no que o prefeito escolher. E quanto à situação do IPREV, eu acho que o advogado da prefeitura falou que aquela reunião não tinha sido feita para falar sobre a situação do IPREV. Teria sido feita para escolher o diretor do IPREV, e agora sim, escolhendo o diretor do IPREV, eu acho que nós, é preocupação de todos nós, vereadores, dos funcionários da prefeitura, que vamos trabalhar para que esse IPREV funcione, que é uma preocupação nossa. Conforme a presidência do Brasil também é uma preocupação de todos, sabemos que está também da mesma forma. Tem que fazer reforma com qual presidente que tivesse sido eleito. Então, foi eleito o novo presidente e ele vai ter que fazer reformas. Do jeito que está, não tem condição. Então, é isso que eu tinha que dizer. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Célio. Assim que foi escolhido, né, o diretor do IPREV, nós vamos trabalhar junto com ele, porque acima, o interesse nosso maior é o IPREV, não é o diretor, não. Assim que for que foi escolhido, pode estar certo que a Câmara quer estar do lado dele, acompanhando o trabalho. E nós vamos... E nós vamos estar aqui para poder contribuir com a situação do IPREV, que é a garantia aí do funcionalismo público. Com certeza, Sérgio, você está...
Foi lembrado aqui da Eusébia. Eu quero também, nesse momento, desejar a Eusébia que ela recupera rápido, que foi ontem, que ela sofreu um acidente na estrada aqui, estava ela e a Elza Maria. E, Eusébia, eu estou de coração, estou sendo que você recupera rápido. Eu já tive notícia hoje que você está bem e está recuperando bem. E Deus que te ilumine, que você recupere o quanto mais rápido possível. Você sempre foi uma pessoa brilhante, uma pessoa de bom coração, funcionário da prefeitura antiga, está na hora de você já aposentar. Então, eu torço muito por você, Zé.
Todos nós, Sérgio. Ela
foi sedentária aqui na rua, Sérgio?
Não, moro. Na entrada de uma sambará ali, perto da balança ali.
Coitada.
7 horas da noite, ela passou um bom volante.
Que Deus abençoe ela, que ela sai dessa maravilha.
Deixa eu só voltar aqui no assunto do IPREV, que a respeito de uma dúvida que o Batista está com ela aí. O Batista falou aí sobre a Eusébia. O Batista, a Eusébia, ela é contadora. O cargo em questão em discussão aí sobre o diretor é o Bebeto, o irmão do vereador André, que está deixando o cargo. Pois é. O que está sendo lá é para isso. A Eusébia vai aposentar daqui 7 meses, mas o cargo dela é contador. E o Bebeto, esse cargo lá, ele é de 2 em 2 anos, tem que mudar. Agora é a vez do Bebeto passar para outro.
E a gente continua aqui preocupado mesmo com o IPREV, fazer um trabalho de recuperação. Rafael.
Senhor presidente, o Célio tocou no assunto do projeto que nós reprovamos na reunião antepassada, né? Não foi a passada, não, né? Foi a antepassada. Porque eu votei consciente, eu acho que nós dando um aumento, não é que o funcionário não mereça, a pessoa que está ocupando o cargo não mereça. Eu acho assim, o aumento para o funcionário não resolveria o problema do IPREV. O problema do IPREV tem que fazer um estudo, um levantamento. Como o senhor falou, o vereador Célio falou muito bem, a reforma da Previdência também é necessária do INSS. Não estou suportando a Previdência Social, que é federal. Então, essa situação tem que ser revista. O novo presidente agora ocupando o cargo, sendo empossado, ele, juntamente com nós também, para nós tentar resolver essa situação. Nós também fazer parte da Câmara, junto, como o Leandro falou, fazer uma reunião aqui na Câmara, se puder ser aos funcionários e aos vereadores também, ao prefeito, ao vice, ao secretariado, para a gente tentar resolver essa situação. Né? Trazer o criador do IPREV aqui, para a gente fazer as perguntas necessárias para ele, que às vezes tem hora que tem esse vácuo. Às vezes você fala uma coisa, o outro vereador responde, às vezes não sabe responder, não tem um objetivo da situação. É mais isso por momento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
É isso aí, Rafael. Mais algum? André? Josimar? Mais algum? A ata está pronta. O Mauro vai fazer a leitura da ata para nós.
Senhor presidente, eu até tinha feito...
Está do sério, com certeza.
Pois é, mas já tão cansado, eu também tenho pressa. Feito até um rascunho aqui das indicações, nem vou responder. Mas eu continuo parabenizando as indicações. Algumas aqui já estou vendo todas elas, eu anotei todas sendo providenciadas já. Inclusive amanhã tem uma do alto aqui que já vão tentar resolver ela, do Serrote. Hoje nós já começamos, demos começo, né, no Serrote. E diversas outras, essa da limpeza, que o senhor mesmo sabe que a última limpeza que foi feita, eu participei dessa limpeza ali em cima, ficou faltando uma rua para cascalhar lá, nós vamos correr atrás. Da creche, foi muito bem lembrada pelo senhor, senhor presidente. A gente tem passado, tem visto, mas estamos, no momento, com pouca mão de obra braçal. No momento, foi dispensado, acho que uns 20 ou 25 funcionários que estavam ali contratados, não teve condição de ficar, porque senão não tínhamos condição de pagar o 13º agora. E, se Deus quiser, eu acho que, do jeito que está as coisas, vai dar para pagar os funcionários tudo, 13º. Então, nós vamos correr atrás. E sempre pensamento positivo, que as coisas, quando está ruim,
está perto de ficar bom.
Tá perto de ficar bom, né? Então, é isso. Obrigado, senhor presidente.
Você falou isso na última reunião, eu não esqueço. Ô, Célio, mas coloca no seu bilhetinho aí a do Rubens. Precisa fazer lá o serviço lá, urgente. Mauro, vamos fazer a leitura. Vou agradecer aqui, o Mauro que tinha que agradecer, está pedindo para me agradecer. Vereador Oswaldo Ramos, muito obrigado aqui pela presença. Nós já pedimos aqui as providências que você reivindicou com nós aqui na última reunião. E aí, se Deus quiser, a prefeitura vai resolver rápido o problema lá do asfaltamento. Vai, Mauro. Tá bem, tá não, André? Tá mais quieto.
Eu acho que no meu pensar, teve uma falha aqui. Porque voltou de curtir na base do barco, se chama assim, ó, Dalto Ramos e o Marco Pobelo. E depois chama o Dalto Ramos e o Branco, que é o mesmo. Começamos a falar.
Com certeza. Eu citei só o do Gilmar, foi no momento... Não, eu citei só o do Gilmar no início da reunião, por causa que nós estávamos fazendo uma prece pela passagem da dona Alba. Então, eu citei o nome dele como um dos construtores da Câmara. Então, foi só nesse sentido, foi só neste sentido.
Ata da 18ª Reunião Ordinária de 2018 da Câmara Municipal de Guiricema. No 27º dia do mês de novembro de 2018, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Guiricema, sob a presidência do vereador José Teixeira Rodrigues Júnior, reuniram-se os membros da Casa Legislativa Municipal, estando presentes os vereadores João Batista de Oliveira, que é o vice-presidente, Mauro Florentino, secretário, Rafael Magno de Moura, Josimar Alves de Oliveira, Célio Capô Bianco, André Aparecido Ferreira e Leandro Rodrigues, em substituição ao vereador José Adilson Braga Filho, licenciado para tratamento de saúde com ausência justificada do vereador Arilson Paulino da Silva. Havendo o quórum exigido por lei, o presidente cumprimentou a todos, agradeceu a presença e declarou abertos os trabalhos da 18ª Reunião Ordinária do ano de 2018 da Câmara Municipal de Guiricema. O presidente pediu um minuto de silêncio para oração individual pelo bom andamento da reunião e em consideração ao falecimento de Alba Capô Bianco e do senhor Antônio José Lucas. O vereador Rafael Moura fez a leitura da indicação número 91/2018, solicitando melhorias da estrada municipal na localidade do Serrote. O vereador Leandro Rodrigues fez a leitura da indicação número 92/2018, pleiteando a aquisição de medicamentos para atendimento à população e a leitura da indicação número 93/2018, solicitando melhorias em diversas vias públicas no loteamento Osório Vaz de Melo e na rua Brás de Mingo, em frente ao campo do esporte. O vereador José Teixeira Rodrigues Júnior fez a leitura da indicação número 95/2018 para limpeza e retirada de entulhos nas vias públicas do loteamento Osório Vaz de Melo, da indicação número 94/2018 para conservação e manutenção nas estradas de acesso aos distritos de Vilas Boas e Tuitinga e da indicação número 96/2018, reivindicando limpeza da creche municipal de Guiricema diante do abandono que se encontra. Prosseguindo aos trabalhos, o plenário apreciou o projeto de lei número 25/2018, que dispõe sobre a criação do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e a criação de cargos e vagas para contratação temporária para o NASF. Em análise, o vereador Rafael Moura propôs a emenda supressiva para retirada do artigo 7º da referida proposição. O vereador José Teixeira Rodrigues Júnior esclareceu a necessidade de criação do NASF e de seus respectivos cargos, e apoio à emenda supressiva apresentada pelo vereador Rafael Moura. Colocado em votação, os vereadores Rafael, Josimar, Leandro, Mauro, João Batista e Juninho Teixeira votaram a favor do projeto de lei com a emenda supressiva. Os vereadores André e Célio votaram favoravelmente a proposição na íntegra. Em continuidade, o projeto de lei número 26/2018 foi colocado em discussão. O vereador Leandro Rodrigues apresentou emenda aditiva ao artigo 3º, determinando que a investidura em provimento dos referidos cargos públicos seja realizada mediante aprovação em concurso público. Iniciada a votação, os vereadores Leandro, Josimar, Rafael, Mauro, João Batista e Juninho Teixeira votaram a favor do projeto de lei com emenda aditiva e os vereadores André e Célio votaram favoravelmente a proposição na íntegra. O vereador Rafael Moura fez a leitura do projeto de resolução número 11/2018, que dá denominação ao Salão Superior da Câmara, Salão José Leocádio de Moura, e contou com apoio e aprovação de todos os vereadores presentes. Os pequenos expedientes foram abertos com o presidente José Teixeira Rodrigues Júnior, convidando a população para participar da feijoada em apoio à APAE de Visconde Rio Branco, que acontecerá no próximo dia 30 de novembro de 2018, nesta próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, no Clube Indaiá. Relembrou o pedido feito na reunião anterior pela senhora Aparecida na Tribuna Livre, o qual ainda não foi atendido, e da realização do concurso pela Câmara. O secretário Mauro Florentino informou que a Cressal realizará a reunião no dia 4 de dezembro, às 19h30, no bairro do Deco, no Distrito do Cruzeiro. O vereador Leandro parabenizou o presidente Juninho Teixeira pela realização do concurso, mencionou a realização da reunião para a eleição da lista tríplice do IPREV, relatando a insatisfação de alguns servidores quanto à situação do IPREV. Finalizou dizendo que sente-se honrado com as oportunidades em deliberar no plenário. O vereador Célio Capobiango citou fatos ocorridos na reunião do IPREV. O presidente Juninho Teixeira agradeceu o apoio dos presentes na sessão plenária e aqueles que acompanharam a reunião pelas redes sociais. Nada mais havendo a tratar, eu, assessor jurídico da Câmara, levei presente ata para ser lida pelo secretário, que segue assinada por mim, pelos vereadores e demais pessoas que assim o desejarem.
A ata está em discussão. Em votação. Aprovada por unanimidade. Quero agradecer a todos que aqui estiveram, acompanharam os trabalhos dessa reunião. Em especial você aí, por toda Minas Gerais, até fora do estado aí que está acompanhando, é muita gente. Muito obrigado mesmo, muito obrigado pela participação. Obrigado, Alexandre, os meninos da mesa aí, o Bruce, Paulinho, Rafael, que ficaram aí com a gente aí, todos os vereadores, e desejo a todos uma boa noite. Vou dizer que a próxima reunião, ela é ordinária, vai ser no dia 13, a última do calendário do ano. Após os trabalhos, a gente segue para a eleição da mesa, dia 13 de dezembro, reunião aqui no Salão Nobre. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até a próxima.